Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Naquele tempo, disse Jesus, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que m'as deu, é maior que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Então chegamos ao quarto domingo,
é verdade,
da Páscoa,
é verdade,
enfim, estamos sempre com o evangelista João. E hoje o evangelho é bastante...
É breve, mas muito conciso.
Breve, sim, sim, sim.
É breve, mas muito denso de significado. É claro que a liturgia da igreja no quarto domingo da Páscoa celebra a festa do Bom Pastor. Eu me recordo em tantas comunidades cristãs, em tantas paróquias, celebra-se com muita pompa, com muita intensidade, esta festa do Bom Pastor, Jesus Cristo, que é o único e o perfeito pastor. Por quê? Porque Jesus Cristo, como diz já no texto de hoje e em muitas partes do Evangelho, Jesus Cristo não só conhece o Pai, até porque hoje diz essa expressão, eu, o Pai, somos um. Portanto, não só conhece o Pai, mas conhece a nossa condição humana. Conhece a condição de todos e cada um de nós que somos as suas ovelhas. Nos conhece e nos quer dar a vida. Qual é o significado de celebrarmos o Domingo do Bom Pastor e de celebrarmos também os nossos pastores? Porque, digamos assim, esta missão de Cristo, este ministério de Cristo como perfeito pastor que dá vida às suas ovelhas, este ministério, ele quis que fosse prolongado no tempo e no espaço. Tanto não se limitou a ser pastor daqueles que o seguiram há 2000 anos,
os apóstolos,
tanto os apóstolos, etc. Não se limitou a eles, não se limitou à Terra Santa. Então ele quis que esse ministério fosse prolongado no tempo e no espaço. Já nas leituras de hoje, sobretudo na primeira leitura, vemos que, de facto, Paulo e Barnabé já estavam a estender esta missão entre os gentios, tanto na Ásia Menor, que hoje seria a atual Turquia, né? Eles já estavam a anunciar a boa nova da palavra, antes de tudo, nas sinagogas, onde estavam os judeus. Mesmo os judeus não estavam muito contentes com esta coisa. Começaram praticamente a fazer-lhes a vida negra, como se costuma dizer hoje em dia, né? A criticar, a mostrar gestos de ciúmes, etc.
A murmurar,
etc. Então eles disseram, bom, vocês tinham de facto prioridade de ouvir, de escutar o anúncio da boa nova da salvação. Mas já que se sentem indignos deste anúncio, desta salvação, então nós vamos nos dirigir-nos aos gentios, ou seja, aos pagãos. Portanto, é o ministério de Cristo, o ministério dos apóstolos, que não se confina simplesmente àquele território e àquele tempo, mas vai no tempo e no espaço. É por isso que hoje celebramos o Bom Pastor. Todos esses pastores que, na esteira de Jesus e dos apóstolos, foram anunciando a boa nova da salvação em toda a terra e em todos os tempos.
O padre usou agora essa expressão, não se confina simplesmente a um território, um espaço, sim. E é particular que próprio esse domingo do Bom Pastor, o Papa tenha escolhido para ir visitar os migrantes que estão obrigados a serem confinados
dentro
de uma...
São dessas coincidências que não são coincidências. Eu acho que para nós, os cristãos, não existem coincidências. Existe a providência, né? Que lá, no seu desígnio, muitas vezes insondável para nós, mas a providência, no seu desígnio, sabe orientar e dirigir estas coisas. Portanto, o Papa visitar os refugiados, que mostram esta atitude da ausência de confins, de limites, né? De confins. Portanto, no domingo de Bom Pastor, tentamos assim recordar a figura do Papa, que representa Pedro na, no grupo dos apóstolos. Recordamos a figura do bispo, o nosso bispo, o bispo de cada um de nós, o bispo dos nossos ouvintes, os bispos de todo o mundo.
Mas neste período, digamos, de maneira particular, um bispo caríssimo que nos deixou.
Em Moçambique, um pastor que nos deixou é o Dom Jaime Pedro Gonçalves. Um pastor, um grande artífice da paz e da reconciliação em Moçambique. Portanto, é tempo de recordar, neste domingo, todos esses que os bispos, em união com o Papa, asseguram a unidade do corpo de Cristo, portanto, a unidade da Igreja, mas também asseguram o seu crescimento. Não simplesmente crescimento em número de fiéis, mas também crescimento no seguimento de Cristo, tanto na qualidade de vida espiritual. É por isso que é toda uma semana que a Igreja nos propõe como semana de oração pelas vocações, para que realmente haja sempre muitos que respondam ao apelo de Deus para segui-lo na vida consagrada. Ou no sacerdócio, ou na vida religiosa, como irmãs, como irmãos. Tanto é um tempo de oração. Tudo à volta de Jesus Cristo, bom pastor. É claro que talvez hoje em dia nos pareça, talvez em alguns meios, em alguns ambientes, talvez um pouco antiquado, mas a figura do pastor era muito importante, sobretudo no Oriente, daqueles tempos, né? E uma figura com um significado muito denso na Sagrada Escritura, né? Que se torna evidente, como dizíamos há pouco tempo atrás, na pessoa de Jesus Cristo, que realmente alimenta o seu povo com o pão da palavra de Deus, com o pão do seu corpo, do seu sangue, dá vida para a salvação de todos, quer congregar a todos num só rebanho e quer que os apóstolos, tanto e no nosso caso, hoje em dia, o Papa e os bispos ajudem a levar a todos a um só rebanho. Portanto, uma figura significativa, uma figura que vem já do Antigo Testamento. Porque o próprio Javé, o próprio Deus, se tinha empenhado, se tinha comprometido a ser o pastor do seu povo. Tanto para um israelita, o verdadeiro pastor do povo de Israel era Deus, Javé. Os reis eram, por assim dizer, por associação. Enquanto representantes de Deus, eles poderiam ser chamados pastores. É por isso que, no imaginário do povo de Deus, o rei David era o máximo, né? Tanto era o pastor, porque representava Deus, representava o próprio Deus. E, do mesmo modo, o próximo rei, tanto aquele que se imaginava o Messias, que seria o rei futuro, que seria o novo David, também seria pastor. Assim, os israelitas tinham essa mentalidade, né? Eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, eles e elas, nesse domingo do Bom Pastor, ir ler o capítulo 34 do profeta Ezequiel. É muito bonito, porque fala, antes de tudo, dos maus pastores, que não faltam. Tanto os maus pastores não faltam. Já havia naquele tempo, antes de Cristo, tanto no tempo do profeta Ezequiel, já havia no tempo de Jesus, e já há no tempo depois de Jesus e nos nossos tempos. Tem os maus pastores, de que fala o profeta Ezequiel. Aqueles que, em vez de servir o seu povo, em vez de unir o seu povo, servem-se do povo para os seus interesses. E desunir o povo
para melhor governar.
Para melhor governar. E Deus, nesse capítulo 34 de Ezequiel, é muito duro contra esses profetas maus, esses pastores maus, que em vez de apacentar o rebanho, desperdem o rebanho. Portanto, é neste ambiente todo que devemos circunscrever, que devemos entender o Evangelho de hoje, que é muito breve, como dizíamos no princípio, né?
Sim, sim.
Em que Jesus Cristo diz três palavras que parecem muito simples, mas são muito importantes. Quais são essas palavras? Escutar, conhecer, seguir. Nós quase que seríamos levados a pensar: Jesus Cristo é bom pastor, até porque hoje em dia muitos dizem Quer dizer, nós temos de evitar atitudes de rebanhismo, né? O Maria vai com as outras, como se diz no dizer popular. Pronto, seguir, quase sem refletir, seguir a onda, etc. Então, sermos
pastores. Como os carneiros, né?
Exatamente, como os carneiros. Então, quando Jesus diz que ele é o pastor, será que nos considera nós como carneiros, simples carneiros, que nem podemos refletir, nem pensar, só seguir aquilo que se diz? Não. Esses três verbos, escutar, seguir e conhecer, são verbos de ação, de profunda ação e de profunda personalização. Jesus diz, efetivamente, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar. Como é importante este verbo. E como é um verbo ativo, né? A propósito de escutar, me recordo sobretudo no livro de Deuteronômio, né? O famoso Escuta Israel,
sim,
né? Capítulo 6.
Sim, sim,
tanto
sim.
O povo de Israel...
Shema Israel.
Shema Israel. Tanto porque o povo de Israel é o povo de escuta. E o novo Israel, isto é nós, a comunidade cristã, a igreja, cada um de nós, temos de ser este povo de escuta. Eu estou a tentar ver aquilo que acontece nas nossas famílias, sobretudo hoje em dia, né? Quase que não se escuta tanto barulho, né? Não se escuta, cada um fala e há muito barulho, e há muitas vozes. E eu que sou moçambicano, me recordo o longo diálogo em busca da paz, né? Um diálogo verdadeiro é feito de escutar também o outro. Não vou lá para ouvir a minha posição. Para ouvir a minha posição, não preciso ir a parte alguma. Mesmo em minha casa, eu posso ouvir a minha posição. Se vou em diálogo com os outros, é para escutar. Então, uma das palavras importantes hoje, no Domingo do Bom Pastor, que Jesus diz de nós, é escutar. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Portanto, é mesmo de se fazer pergunta, neste mundo de hoje, feito de tantas vozes, ouvimos tantas vozes, da direita, da esquerda, de trás, da frente, de cima, de baixo, dos partidos, não sei o quê, das seitas, daqueles que... Pronto, há tantas vozes. Será que no meio dessas vozes conseguimos identificar aquela voz do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo? É o desafio que a palavra de Deus nos lança hoje. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e consequentemente, elas me conhecem. Tanto conhecer, um outro verbo ativo. Muitas vezes nós somos levados a pensar de que conhecer é um gesto intelectual. Tanto aquele leu muitos livros, estudou muita escola, andou pela universidade, não sei quantos. Ele conhece muito. Mas na Sagrada Escritura, tanto na mentalidade bíblica, conhecer não tem muito a ver com uma atitude intelectual. É uma questão entre duas pessoas. Tanto é uma questão de intimidade. É uma questão de compreensão mútua entre duas pessoas que se amam. É uma questão de estima profunda reciprocamente. Uma questão de comunhão de corações, de comunhão de espírito, comunhão de corpos, se nós quisermos. Tanto é esse tipo de conhecimento de que se fala aqui. Tanto é algo de muito ativo. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. E depois, o outro verbo, o terceiro, e elas seguem-me. Tanto seguir, evidentemente, é um gesto também muito ativo. Aqui também nos devemos perguntar a quem que nós seguimos, a quem que nós preferimos seguir. E para terminar, eu gosto muito desta palavra, que meu pai, que me deu as ovelhas, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do pai. É muito interessante, não sei se nós conseguimos visualizar esse gesto, né? Temos Jesus, que é o nosso pastor, e portanto que nos pega pela mão, né? Mas Jesus diz, essas ovelhas, afinal de contas, foi o Pai que lhe as deu. E ninguém pode tirar da mão do Pai essas ovelhas. Eu me estou a imaginar, nós caminhamos praticamente numa mão, temos Jesus, e na outra mão temos o Pai. Estamos entre duas mãos importantes. Estão a ver que importância, né? Estão a ver que coisa bonita. Nós estamos entre duas mãos importantes. A de Jesus, bom pastor, e a do Pai, que Jesus promete, ninguém pode arrebatar das suas mãos as suas ovelhas. E efetivamente, Jesus e o Pai são uma pessoa só. Portanto, há uma unidade. A igreja dos primeiros séculos refletirá sobre o significado disto, tanto a mesma natureza em Deus, a diversidade de pessoas, etc. Mas esta é a grande realidade que estamos a celebrar neste domingo, Domingo do Bom Pastor. Mais uma vez, como dizíamos, refletir o sentido desta festa e de Jesus Bom Pastor e rezar também pelos nossos pastores, isto é, aqueles que continuam no tempo a missão e o ministério de Jesus e dos apóstolos.
Haveria muita coisa interessante, sobretudo sobre essa questão de conhecer, que muitas vezes a gente fala sem conhecimento,
sim,
hoje é muito fácil, e também a questão de seguir. Num momento em que a esperança é difícil,
sim,
se põe a questão quem seguir, realmente ter confiança, porque o mundo político quase desafeccionou todos. Então, isso leva à primeira questão, que está ligado a isso, é a única pergunta que eu faço. Do bom pastor ao bom líder, a questão da liderança, que é um problema hoje não só africano, mas mundial.
É um problema mundial, a questão da liderança. Eu acho que ligar a liderança a este conceito bíblico do conhecer é importante. A liderança não é algo que, digamos assim, é obrigada. Tanto que eu sou o vosso líder. Tanto vocês são obrigados a me seguir. Não, não funciona desta maneira. Tanto tem de haver uma comunhão de intentos. Tem de haver
uma visão também, porque Cristo tinha uma visão para a qual leva todo o mundo, não?
Exatamente. Portanto, e nesse sentido, tem de ser certamente uma liderança carismática. E, de facto, a história nos ensina que as lideranças carismáticas são mais eficazes, são reais lideranças e duram no tempo. Exatamente por causa disso que estamos a dizer aqui. Jesus diz, eu sou bom pastor, porque conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Portanto, há uma comunhão de intenções, há uma compreensão profunda, há uma interatividade neste caminhar para o Pai. Portanto, neste dar a vida que Jesus está querendo aqui nos mostrar. Portanto, eu gostaria só que os nossos líderes fossem líderes à maneira de Jesus, seguindo o modelo, segundo o paradigma de Jesus, o bom pastor. É praticamente aquilo que dizíamos, parafraseando o profeta Ezequiel, que sejam aqueles que servem o povo, que dão a vida, que estão prontos a dar a vida ao povo, aqueles que unem o povo, congregam o povo e que o levam às boas pastagens. Certamente estamos aqui longe daqueles líderes que se servem das pessoas para os seus interesses, que se
não escutam, passam ao lado do povo.
Exatamente, jamais no meio do povo. É só de esperar que, pronto, os nossos líderes em todo o mundo, mas para nós, antes de tudo e sobretudo na nossa África, que tenhamos líderes desse tipo, que sejam verdadeiros pastores, que dão a vida pelo seu povo e que tudo fazem para que o povo vá, chegue às boas pastagens, não só eles, mas o povo chegue às verdadeiras pastagens onde podem crescer, onde podem desenvolver-se, onde podem viver em paz, em harmonia uns com os outros.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?